só 400 milhões de euros apenas a mais em relação àquilo que era cobrado normalmente, introduzem aquilo que se chama o risco moral, começa a compensar não pagar impostos, porque mais tarde ou mais cedo vem mais um programa de regularização. E, portanto, é realmente injusto para aqueles que são cumpridores, mas, sobretudo, não gostamos das amnistias porque elas obscurecem e não vão à raiz do problema. E a raiz do problema, meus senhores, tem que ser formulada desta maneira. A carga fiscal em Portugal é insuportável. É insuportável e está a crescer. Porque nós soubemos ontem, pelos dados do INE, que mais uma vez em 2022 batemos um recorde. Agora são 36,4%. Temos, portanto, carga fiscal nos máximos. Temos dívidas fiscais nos máximos. Porque a Contabilidade do Estado diz-nos que nunca houve tantas dívidas fiscais como em 2021, o último ano apurado. 23 mil milhões de euros. Portanto, temos a carga fiscal no máximo, prova que sempre temos dito, o Estado é quem mais beneficiou da inflação ano passado. Temos dívidas fiscais em máximos, ou seja, a carga fiscal insuportável não é só uma tese, é uma realidade. As pessoas cada vez menos conseguem pagar os impostos e temos, paradoxalmente, as penhoras fiscais em mínimos. Mas não se pense que isto é a benevolência da autoridade tributária que deixou de fazer penhoras. Não, é um sinal de mais um serviço público em colapso. É mais, neste caso, o sistema judicial que não consegue dar vazão às penhoras que eventualmente precisasse de fazer. Resumindo, é mais um dia no reino do PS, mais um serviço público que não funciona, mais uma parte do Estado Social que não funciona. Portanto, senhores do PS, dou-vos aqui uma sugestão, já gostam tanto de elogiar o marketing político da Iniciativa Liberal. Na próxima campanha eleitoral, em vez de juntos seguimos e conseguimos, sejam verdadeiros, ponham o slogan: impostos máximos, serviços públicos e Estado Social mínimo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A iniciativa que o PSD apresenta pretende criar um programa de regularização de dívidas fiscais e contributivas e destinar essas receitas a medidas, e cito, com fins sociais. E é sobre esta parte final que incide a nossa principal crítica ao projeto. É que as dívidas fiscais e contributivas são receitas ordinárias do Fisco e da Segurança Social que deveriam ter sido entregues em tempo próprio. E sendo receitas ordinárias, embora atrasadas, que já deveriam estar nas receitas do Orçamento e da Segurança Social, o seu destino não deverá ser consignado a esta ou aquela medida, como propõe o PSD. O destino da despesa de verbas do Orçamento do Estado deve ser determinado pelo Governo e pela Assembleia da República, de acordo com uma decisão política. Consignar receitas de um programa especial de regularização de dívidas fiscais a esta ou aquela medida é subverter este princípio. Pior ainda, no que diz respeito às dívidas de natureza contributiva. Essas, então, não pode mesmo ser admitido o destino a outros fins que não sejam os de permitir à Segurança Social de cumprir com as suas obrigações para com os trabalhadores que descontaram e que têm direito à proteção social em situações de desemprego, de doença ou quando é chegada a idade da reforma. Desviar receitas de dívidas da Segurança Social para outras políticas públicas é contribuir para descapitalizar a Segurança Social e as verbas que são necessárias para cumprir com as suas funções. E depois, o próprio artigo que o PSD quer consignar estas receitas não é todo credível. Então, a redução dos escalões do IRS, que nem sequer é quantificada já agora, fica dependente das receitas deste programa de regularização de dívidas? A mesma coisa para a redução temporária do IVA da energia? Então, e se não houver contribuintes suficientes que adiram ao programa? Estas medidas ficam pelo caminho? Não se reduz o IRS ou reverte-se essa redução? Ou o IVA ou os apoios sociais que são propostos? Portanto, nem sequer nos parece que faça sentido a forma como este artigo está redigido. Mas, para além desta questão da consignação, gostaríamos também de levantar um outro aspecto para este debate e que já foi aqui, aliás, referenciado. É que já existem mecanismos permanentes de regularização extraordinária de dívidas fiscais e contributivas. Consideramos que, a haver um programa especial de regularização de dívidas, ela deve ser muito bem dirigido para abranger situações de dificuldade social e não para abranger os grandes infratores nem incentivar ao não pagamento de impostos e contribuições para a Segurança Social. É que pode levar a esta situação, que é as pessoas perguntarem-se se houver um programa de regularização de dívidas de X em X anos, para que pagar as contribuições na altura certa. É preciso ter uma particular atenção se este tipo de medidas significar um incentivo à erosão das receitas da segurança social, que são essenciais para garantir a sua sustentabilidade e o futuro das pensões, dos subsídios, que são direito dos trabalhadores que descontam todos os meses, e não medidas de apoio social de caráter caritativo. E por estes motivos não acompanharemos a iniciativa do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Iglesias, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, relativamente a estas matérias, será de bom senso alguma precaução e racionalidade, tendo em conta o histórico destes programas ao longo de várias legislaturas, executadas por diferentes governos, diferentes partidos. Antes de mais, convém referir que o PSD tenta disfarçar aquilo que é, na prática, um instrumento para arrecadar receita fiscal extraordinária, que os diferentes governos que o fizeram no passado, e o PS fê-lo pela última vez em 2016-2017, o fizeram assumidamente por motivos puramente de gestão orçamental para controlo do déficit. E sendo de tal razão, não é vergonha nenhuma, o PSD tenta neste projeto de lei introduzir um engodo, dizendo que este programa servirá para financiar apoios sociais, ou seja, uma consignação de receita para fins específicos, neste caso de âmbito social e fiscal, que per si coloca muitas dúvidas jurídicas. Embora valha a pena densificar estas matérias de índole mais técnico, inclusive colocar-se a dúvida sobre o artigo 11º deste projeto, onde Vossas Excelências atalham as medidas onde pretendem que as receitas deste mecanismo sejam consignadas, além da clara discriminação que incutem, nomeadamente para os contribuintes mais favorecidos e de rendimentos mais baixos, permitam-me afirmar que estarmos constantemente a implementar este tipo de mecanismos e programas de regularização de dívidas provoca uma absoluta distorção do sistema tributário, levando a que os únicos e grandes beneficiários sejam precisamente as grandes empresas que fazem planeamento fiscal e conseguem, de forma muito eficiente, contornar diversas obrigações fiscais que todos os cidadãos e entidades têm de cumprir. E já várias entidades pronunciaram sobre os mesmos. Permitam-me ler integralmente o teor do parecer do Conselho Económico e Social relativamente à Conta Geral do Estado de 2016, relativamente ao Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado, o PERS, precisamente sobre este ano. O SERS considera que o recurso a programas como o PERS tem de ponderar devidamente os seus efeitos e riscos, tendo em conta que se trata de instrumentos de regularização extraordinária de obrigações fiscais e contributivas por parte de contribuintes e beneficiários que não as cumpriram dentro dos prazos que a lei estabelece. Os programas de regularização de dívidas introduzem iniquidade e distorções na concorrência entre agentes e geram perdas potenciais de receita, pelo que devem ser utilizados como instrumentos efetivamente extraordinários. Fim de citação. Aos senhoras e senhores deputados, sabem também certamente quais foram os resultados do PERS desses 2 anos, pois os números são públicos e foi inclusivamente objeto de uma audição aqui no Parlamento. Enquanto que em 2016 foram arrecadados cerca de 512 milhões de euros com o perdão fiscal nesse ano, em contabilidade nacional, já a sua continuação em 2017 representou cerca de 110 milhões de euros. E sendo que este mecanismo permitiu uma redução do déficit no ano de 2016 para 2%, o perdão fiscal também teve um custo para o Estado de cerca de 168 milhões de euros, sendo que a maioria desse valor referente a juros de moeda perdoados relativos à cobrança coerciva, além de juros compensatórios, custas e coimas, sendo que, embora tenha contribuído grandemente para os resultados orçamentais, como o próprio Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais referiu à época, e que infelizmente já não se encontra entre nós, há nestes regimes uma inerente perversidade e foi claramente um programa feito por necessidade. Dito isto, voltando ao engodo que o PSD nos brinda nesta proposta, um cidadão desprevenido que leia quase que se sente tentado a julgar que está perante um novo pacote de apoios sociais, tal é a forma como tentam esconder os motivos e as consequências deste tipo de perdão fiscal. É que cerca de 7% da receita fiscal gerada pelo PERS, à altura, tanto dívidas à Segurança Social como ao Fisco, foi da responsabilidade das 8 empresas com maiores lucros tributáveis no país. Dentro do PSI 20, foram 5 as cotadas que aderiram ao perdão fiscal, atingindo 72 milhões de euros de receita e 36 milhões de euros perdoados. Ou seja, os grandes beneficiários deste mecanismo foram grandes empresas, inclusivamente capitais públicos, o que é absolutamente condenável, diga-se de passagem, pois são os contribuintes que têm capacidade de fazer planeamento fiscal com advogados para os grandes escritórios de advogados. Naturalmente, não estou a acusar o PSD de fazer algum favor a estas empresas com a sua proposta, mas convenhamos que não vale a pena esconder as respectivas consequências deste tipo de mecanismos. Tem de ser assumido. É um tipo de mecanismo extraordinário que deve ser usado pelo Estado de forma parcimoniosa, não se tornando um ato tão corrente e que beneficia também as grandes empresas que vão de perdão fiscal em perdão fiscal numa situação de desequilíbrio e profunda injustiça fiscal para a maioria dos contribuintes. Não poderia concluir sem referir igualmente que, sendo programas para obter receitas extraordinárias, neste momento o país tem as contas equilibradas e consolidadas sem qualquer necessidade de recorrer a expedientes deste género. Mas tem sido possível lançar sucessivos apoios de resposta à crise económica com a capacidade financeira do Estado sem estar à espera de procurar receitas extraordinárias. As novas medidas de apoio, onde se inclui o apoio às famílias vulneráveis...
Peço conclua, Sr. Deputado.
Já vou concluir, Sr. Presidente, peço desculpa. 580 milhões de euros, a redução do IVA para o cabaz alimentar, que chegará a quase 110 milhões de euros, o apoio à produção agrícola, um conjunto de medidas que no total totalizam 2.475 milhões de euros e é a continuação de uma profunda preocupação do Governo com as famílias e com as empresas, de modo a mitigar os piores efeitos da guerra.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Até o final de 2022, Portugal foi o quarto país da zona euro que mais apoios atribuiu em termos relativos ao PIB. Em resumo, a proposta do PSD não faz sentido, não traz nenhuma vantagem ao Estado e é, infelizmente, um enorme engodo político.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. À saída de uma pandemia que impediu a atividade económica, que castigou rendimentos, as pessoas depararam-se com uma outra crise de natureza diferente, em que os salários vão sendo consumidos por uma subida gananciosa dos preços dos bens essenciais. E este processo de empobrecimento acelerado e de desigualdade não era inevitável. Foi uma escolha do Governo. É certo que o Governo não escolheu a pandemia, mas escolheu os apoios precários que foram dados durante a pandemia e escolheu não dar aos profissionais de saúde o que lhes era devido, salários, carreiras, dignidade. É verdade que o Governo não escolheu a inflação, mas escolheu ignorar as margens de lucro das grandes distribuidoras e escolheu encolher os salários perante a subida dos preços. Desde logo os salários da função pública, que tiveram um corte real. Sempre que o Governo escolhe o déficit em vez do investimento no país, e a prova de que o Governo escolhe o déficit em vez do investimento no país são os 3,5 mil milhões de folga que chegaram a apresentar em 2022, apesar da crise e apesar da inflação. Sempre que o Governo escolhe o déficit em vez do investimento no país, a discussão deixa de ser sobre as políticas que mudam a vida, sobre as políticas que dão dignidade, sobre as políticas que emancipam, sobre as políticas que permitem aumentos salariais, que permitem viver melhor, que trazem igualdade, que trazem justiça, e passam a ser sobre como conseguir uma pequena folga a quem luta para chegar ao final do mês. A discussão deixa de ser como é que nós investimos a receita do maior mecanismo de igualdade, de solidariedade que podemos ter, que é o sistema fiscal, e como é que coletivamente, em solidariedade, usamos essa receita para transformar o país num país mais justo. E a discussão passa a ser como é que aliviamos as pessoas de uma carga fiscal excessiva. Esta é a armadilha onde o Governo do Partido Socialista nos colocou. Estamos sempre a discutir como é que aliviamos a vida das pessoas e nunca como é que temos políticas para mudar, para melhorar a vida das pessoas. Não estamos a discutir como é que investimos o dinheiro dos impostos, o dinheiro que dignifica os impostos que pagamos, investindo na educação, na saúde, nos serviços públicos, para que valha a pena pagar impostos. E estamos a discutir porque é que a carga fiscal é excessiva. E a carga fiscal é excessiva não só porque os rendimentos são baixos, mas porque quando as pessoas vão à escola e ao centro de saúde e ao hospital não veem ali o resultado do seu esforço para pagar impostos. E é esta, infelizmente, o resultado da distorção da governação do país.